Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento.
Nós vamos ter hoje, temos o privilégio de ter conosco a irmã Margarida Fansone. Amém? De forma carinhosa, eu gosto de chamar ela, e não só eu, mas outras pessoas também, de Tia Margarida. E é um prazer para nós termos a senhora aqui na Casa da Fé. Tem sido uma honra receber da sua vida todo esse tempo aqui, não só aqui na igreja, mas também na escola, no centro de treinamento, né, do Rema. E hoje nós vamos ter, aproveitar o momento da palavra, e nós vamos ter uma aula demonstrativa de uma das matérias que nós aprendemos no Rema. E para quem não conhece, o Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional, onde nós temos o privilégio de poder caminhar junto com eles, como igreja, né, sendo família em primeiro lugar. E a escola fica em Lisboa, e já aqui da igreja tem vários alunos, né? Quem está matriculado já para esse ano, já tem muita gente, fora os que já formaram, né, pessoal que já se graduou, graças a Deus. E nós vamos ter a professora Margarida Fansone, vai estar dando para nós uma aula demonstrativa hoje da matéria Frutos do Espírito. Então, gere expectativa aí no seu coração. E eu queria chamar, a senhora pode subir, por favor. Queria que você desse uma salva de palmas. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito bom, glória a Deus. Uma bênção, amém? E eu quero que vocês, de fato, fiquem à vontade e recebam da vida da professora. Oi, acho que é o meu microfone. Da vida da professora Margarida. Estenda suas mãos para cá, eu gostaria de orar por ela. Nós vamos estar simplesmente agradecendo a Deus por ter ela aqui conosco, amém? Pai, nós te rendemos graça nessa manhã pela vida da nossa irmã Margarida. Pai, nós sabemos que o Senhor tem usado grandemente, Pai, no ensino. Pai, nós declaramos mentes e corações sendo levados cativos à Tua Palavra. Declaramos, Pai, sobre a vida da irmã Margarida, unção sendo aumentada, Pai, graça do Senhor para ministrar sobre nós nessa manhã. Nós queremos ouvir o Teu coração e ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito. Em nome de Jesus, amém, amém.
Graça e paz, irmãos. Bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui. É uma honra mesmo para mim. Eu conheço alguns que foram meus alunos, né? E é mesmo uma honra eu estar aqui com vocês hoje. Como o pastor Arthur disse, eu chamo Margarida. Lá na Igreja Verbo da Vida, toda a gente me chama Tia Margarida, os alunos também, portanto, podem chamar Tia Margarida também. Eu até gosto mais, é mais família. Eu sou também graduada do Rema, naturalmente, não podia estar aqui a ensinar se não o fosse. Eu falo isso com muito prazer, foi um presente de Deus. Eu posso descer? Vocês já me conhecem, não é? Eu movimento-me muito. Obrigada. Então, eu fiz o Rema na primeira turma. Eu sou de Angola, sou angolana. E eu fiz o Rema na primeira turma já há muitos anos, quando abriu em Angola. É um presente, eu digo que foi um presente de Deus. Ser da primeira turma é algo muito especial. Não é que as outras turmas não sejam também. E eu já era evangélica, eu vim de uma família que ainda hoje é católica, muito católica, daqueles católicos bem tradicionais. Eu cresci também, fiz o meu percurso na Igreja Católica, e já bem adulta, eu tenho uma filha, e já bem adulta, eu tive uma filha tarde, foi um presente de Deus também. Eu era estéril, mas pronto, o Senhor deu-me aquela menina linda, maravilhosa. Claro, as mães dizem sempre que os nossos filhos são sempre lindos e maravilhosos. Então, e ela já era uma menininha quando eu aceitei Jesus. Foi muito bom para mim. Foi um abrir a minha mente, a minha cabeça, porque eu estava num processo de muitas situações complicadas, inclusivamente com uma menina, ainda pequena, e como não conhecia o Senhor, não conhecia Deus, porque independentemente de ter crescido, ter sido batizada, aquele estudo que se faz, não é? Primeira comunhão, crisma, que não sei se alguém, já alguém foi católico. Não estou a desmerecer, nem gosto que se façam isso, não está correto, não é sério, mas eu não conhecia, não estou a falar dos outros, estou a falar de mim. Eu não conhecia o Senhor, eu pensava que o Senhor me castigava, eu pensava que o Senhor, porque é que gostava de uns, porque é que não gostava de outros, porque é que o Senhor tinha abandonado Angola, toda a gente sabe que Angola foi um país que sofreu muita guerra, eu também passei por isso, enfim, todas essas questões. E quando eu fui para esta escola, isso é só para motivar quem não está ainda matriculado, matricule-se, vai ver o quão vai fazer assim, bum! A sua mente. Olha, irmãos, eu no profissional, eu sou psicóloga. Portanto, em princípio, tenho que saber minimamente alguma coisa da mente, mas eu não sabia nada. Eu vim aprender com a palavra do Senhor. Hã? Dominar as minhas emoções, dominar a minha mente, saber como organizar algumas coisas da minha vida. Não é que a gente hoje, às vezes, de vez em quando, ainda dá uma descarrilada. Amém? Irmã, é só, irmãos, é só recalcular a rota, né? O GPS não faz quando a gente se perde, recalcula a rota e vai outra vez. Senhor, eu sei que estou errada, por favor me ajuda, e o Espírito Santo que está aqui, o nosso GPS, ele vai recalcular a rota e quando você, e ele depois vai levar, é por aqui, não é? Não fica, porque o que é que isso tem a ver com a matéria? Vocês vão ver que tem a ver com aquilo, eu estou a fazer já a introdução à matéria. Não fica a pensar no passado. Quem vive no passado é museu, não é? Quem vive no passado é museu, não é? A gente gosta de ir ao museu, mas não faça da sua vida museu. Não vá, você não é museu. Não vá lá ver aquilo que fez. Não vá lá ver o que está errado. Mesmo hoje, você tendo aceito Jesus, nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando numa maturidade, estamos caminhando para a perfeição, mas nós não estamos perfeitos e vai haver situações que nós vamos errar. Ok, dá a volta por cima. É uma frase muito brasileira, não é? Dá a volta por cima, ponha-se de pé e caminha. Aleluia. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã de hoje maravilhosa, Pai. Eu entrego, Senhor, todas as mentes que estejam cativas à tua palavra, que não haja nenhum pensamento contrário àquilo que tu queres levar hoje, Senhor, como já vimos nos louvores, como já vimos no início do culto, mentes sãs, mentes, emoções bem controladas. Digo, Pai, em nome de Jesus, com algum espírito que veio para distrair, porque aquilo que ficou, aquilo que tem que fazer, neste momento tem que sair, em nome de Jesus, para que os espíritos fiquem completamente ligados àquilo que tu vais nos dizer hoje, nesta manhã maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Então a nossa matéria é fruto do Espírito. É a matéria que nós vamos trabalhar. Claro que não posso falar tudo hoje, eu vou fazer só uma pincelada, assim um gostinho, para que você depois queira lá ir à escola. E em Lisboa, não é assim tão longe, é mesmo aqui ao lado, é um pulinho, amém? Não pense nas faltas. Nós não somos da falta, nós somos da abundância. Amém. Jesus veio para nos dar vida e vida é abundância. Como é a escola, vocês vão falar. Então, não pense porque eu não tenho, não pense porque, irmã, eu ganho um salário mínimo, não pense porque A, B, C, D, etc., irmão, não é? Não pense nisso. Eu, quando fui para a escola, eu trabalhava ainda. E eu tinha uma posição alta na minha empresa, tinha muita responsabilidade. E a escola começava às 18h30, estou a falar em Luanda. E o trânsito não é assim muito favorável lá em Angola. Alguns já ouviram falar, com vocês alguém ia de Angola, né? O trânsito não era assim muito favorável. E como eu fazia parte do conselho de direção da empresa, não tinha hora de saída. Eu disse, Senhor, eu vou fazer este curso. E às 18h30, antes das, tinha que ser antes das 18h30, claro, né? E eu apanhava um trânsito maravilhoso. Estão a entender o que eu estou a dizer, né? Apanhava um trânsito simpático, digamos assim. E eu dizia, eu tinha que sair cedo, né? Porque quem foi da escola sabe que tem que se ter cuidado com as faltas, etc, etc, etc. E eu disse, Espírito Santo, vais-me ajudar. A partir das 17h, 17h30, o presidente do Conselho de Administração não me conhece. Eu não existo. Senhor, me ajuda. E no dia das aulas, nós tínhamos 3 vezes por semana, e no dia das aulas, que era segunda, quarta e quinta, exatamente, eu começava logo de manhã. Eu acordava e dizia, Senhor, ele hoje só, me vai, só conhece a Margarida Fanzoni até às 17. A partir das 17, ele não conhece. Irmãs, não é que funcionou? Não funcionou uma vez. Quando eu estava já no meu carro para sair, o telefone tocou. Doutora Margarida, sim, sou eu. Presidente, está onde? Eu disse, não posso dizer. Como é que eu vou dizer? Também não posso mentir. Mas 17 horas não é hora de saída. Eu disse, estou no meu carro. Está de saída? Sim, estou a sair. Mas o presidente do Conselho de Administração disse que precisa falar com a diretora. Eu disse, meu pai, Jesus, o Espírito Santo, como é isso? Então ele vai precisar falar comigo 10 minutos, só. Voltei, estava, ainda estava saída no pátio, voltei, estacionei o carro, subi, entrei. Eu disse, faço cara de mão, faço cara alegre. Não, faço cara alegre, alegria do Senhor. Entrei, cá por dentro. Espírito Santo, 10 minutos. Doutora, já ia sair, sim, já ia sair. O senhor não é católico? Eu não lhe falei que eu ia ter um curso cristão? Estes evangélicos. Diretor, eu vou fazer um curso, eu preciso fazer esse curso. Olha que eu vou ficar melhor como profissional. Olha a conversa que eu entrei. Eu não sei se foi 10 minutos, mas eu só sei que foi rápido. Ah, vá lá, vá lá, vá lá. Eu disse, senhor, eu vou trabalhar com a minha fé. Aquele homem, durante 2 anos, nesses 3 dias, ele a partir não sabe que eu existo. Não há diretora de recursos humanos nenhum. Eu vou embora. Funcionou. Funcionou. Foi um obstáculo que eu tive, que todos os dias eu tinha que dizer, muito obrigada, Senhor, já não podia mais, alegrava-me, não é? Dançava, pulava, dançava, muito obrigada, Senhor, porque eu sabia que eu tinha que compensar algumas coisas, eu sabia que eu depois tinha que ver os meus e-mails quando chegasse a casa à noite, portanto, mas terminava, e ainda tinham... Olha como o diabo, ainda usava a minha criança que dizia, agora nunca te vejo, só estás... Eu disse, vejo-me, sim, não me estás a ver. Não chegou a chegar. 10 da noite, é a hora que eu estou a chegar. E agora estás aonde? Naquela igreja nova, eu gosto da católica. Oh, filha, se tu gostas da católica, mãe, leva-te à católica, mas eu estou na outra. Tudo o diabo vai fazer para te tirar, até trabalha com uma criança de 8, 9 anos, nem dizer que gosta da católica, não é? Vejam lá. Tudo o diabo vai te fazer para te tirar do teu caminho. Mas é uma questão da gente pôr a fé e olhar e tentar frutificar. Nós vamos ler, como hoje é aula, vamos ler alguma coisa da Bíblia. Vamos começar logo por abrir em Gálatas 5. No capítulo 22. Eu vou ler esta versão que eu tenho, que é uma versão que eu gosto, que eu adquiri agora, que é uma versão amplificada, mas não tenham problemas. Vocês podem seguir a vossa versão. É só, tem um pouco de explicação daquilo, dos versículos. Dá uma certa ampliação, que eu gosto desta versão. Para começar, o primeiro conceito. Mas o fruto do Espírito, diga, o fruto do Espírito. Aleluia. E ela clarifica muito bem, o fruto do Espírito é do Espírito Santo. Isto é, que ela, nessa versão ela fala, entre aspas, põe Espírito, põe entre aspas, Santo. Para nós percebermos que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Amém. Primeira base, conceito. Diga, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. que é que o Romanos diz? Em Romanos 8,14 diz, porque todos aqueles, não deixam de estar aqui, põe o dedinho, continuamos aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, diz o quê? São filhos de Deus. Portanto, se você tem o Espírito Santo dentro de si, é porque você e eu, nós somos filhos de Deus. Amém? Mas o fruto do Espírito, portanto, santo, e depois ela dá, eu digo ela porque esta Bíblia foi trabalhada pela Joyce Meyer. Conhecem, não é? Sim. Aleluia. Estamos todos na mesma visão. Ela dá uma trabalhada nisso e diz, a obra que a sua presença dentro de nós realiza, aquilo que o Espírito Santo realiza dentro de nós. E eu vou fazer, agora sou eu a dizer, um parêntese. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo faz a obra dentro de si, se eu e você deixarmos. Amém. Ponto final, assente. São fundamentos que eu estou a passar. O Espírito Santo está aqui dentro para fazer a obra, mas se eu e você deixarmos. O Espírito Santo não é o diabo. O diabo é que entra e invade, arromba, etc. Né? Não tem educação, não presta. Tida, não é? Ele rouba. O ladrão, no natural, o ladrão. Né? O carteirista é ladrão. Hã? Tudo que ele não diz, aí o senhor é o pastor, Arthur, não se importa, eu vou lhe tirar a sua carteira porque eu sou carteirista. Né? E a invasão, seja o que for, é algo doloroso. Mesmo tirando a tua carteira, que a pessoa não dê conta, quando a pessoa dá conta é uma sensação de invasão. Né? Mexeu conosco. Portanto, o Espírito Santo não. Ele está dentro de nós, ele está para fazer a obra, e eu posso dizer, para que eu já não quero mais. Eu tenho esse direito. Nós temos livre-arbítrio. Amém? Não diga Deus me forçou, porque Deus não força ninguém. Amém. Aleluia? Amém. Deus, porque Deus me fez. Não, não força ninguém. Ele está a dizer, eu estou aqui. Ele diz em Deuteronômio, eis que eu te dou a vida e a morte. A bênção que está com a vida e a maldição. Agora você escolhe se quer a bênção, a vida, ou se você quer a morte e a maldição. E você dizer, professora, há pessoas que escolhem a maldição. Ah! Sabe porquê? Porque o pecado é que vai trazer a maldição. E o pecado, não se escandalizem, mas o pecado é bom.
É verdade.
O pecado é bom. O pecado vem, o pecado é como aquela fruta, né? Linda, maravilhosa. Quem é que já não aconteceu isso? Né? A gente compra uma fruta linda e maravilhosa, por fora, né? E chega em casa e depois abre, que frustração. O pecado é assim, lindo e maravilhoso, e você vai. Mais tarde, você vai ter a consequência, mas no momento é lindo e maravilhoso. Amém?
Amém.
Estão comigo?
Amém.
Vamos continuar. Então, ele realiza dentro de nós, então o que é o fruto do Espírito? É amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É um temperamento tolerante, longo. Nós, filhos de Deus, filhos do Rei, somos iguais a Ele. Já viram o que é Deus, né? Ter pavio curto conosco? Imagino. E por que é que você diz, eu sou de pavio curto? Olha, se ele tivesse pavio curto connosco, como é que nós estávamos? Onde é que nós estávamos? Completamente lascados. Longanimidade. Temperança. Eu na segunda-feira dei a aula lá foi mais tempo, né? E esta coisa da longanimidade, paciência, eu nem ia falar desse atributo, eu fui estudar, porque era uma coisa que me estava aqui a mexer comigo. Era comigo próprio. E dei conta que eu aos últimos tempos estou a dizer, eu nem estou aí, eu não tenho paciência para isso. Lembro que a última vez foi há 15 dias, não sei, que a propósito de uma situação, e eu disse para o meu pastor, não sei, alguém conhece, foi professor de muitos de vocês também, pastor Valenley, e eu disse, então o que é que se foi, minha irmã? Eu sou líder de mulheres lá na igreja, estava a falar de uma irmã, enfim, às vezes todos nós temos algumas situações, eu disse, a irmã telefonou, eu estava com o pastor, ele disse, pode atender, tia? Eu disse, não, pastor, não vou atender, eu não estou com paciência. Ele olhou e disse, tia, vigia, só disse isso. Eu disse, é verdade. E o senhor começou a tratar comigo, tu andas com falta de paciência. Olha, se eu não tivesse paciência contigo, olha que, eu comecei a fui estudar de novo. E como eu ia mesmo dar essa aula, e sou eu que vou dar em dezembro, vamos ver de novo. Eu fui estudar isso, meu Deus, eu de facto estou. Porque ando ultimamente a dizer, ai, não tenho paciência para isso. Ai, não, isto já não é comigo. Longanimidade é paciência em todas as situações. Amém. Aleluia. Amém. Benignidade, bondade, mansidão. Mansidão, irmãos, outra coisa que também, atenção, nós que somos crente de igreja, e eu vou explicar isso, crente de igreja. Crente de igreja é aquele que é crente até ali à porta. Conhece? Aqui não há.
Não.
Não. Graças a Deus. Graças a Deus, não há. Aquele que fica ali na porta. Às vezes até não fica na porta, fica na esquina da rua. Da esquina da rua. Sabe quando, não sei, né? Agora não, eu também já sou muito antiga, né? Mas no meu tempo, quando eu saía da escola, agora não sei como é, quando eu saía da escola, no perímetro da rua ainda era escola. Se eu fizesse alguma coisa, ainda era escola. Isto é, nesta rua aqui em frente à igreja, ainda era escola. Portanto, eu não podia fazer alguma coisa, né? Eu e todos nós. Então, aqueles que gostavam de lutar, graças a Deus, não. A minha mãe dizia que eu era meia pateta, ainda bem. Mas a minha irmã mais nova gostava muito, até lhe roubaram os sapatos por ir lutar. Ela também saía do perímetro da escola, né? Já não era mais escola, para ir lutar. Então há crente, aí aqui ainda melhor ficar. O pastor pode ver, os obreiros podem ver, a mulher do pastor pode ver, os ministros podem ver, etc. Mas mais à frente, ele já virou, deixou de crente. Aleluia. Então, crente é aquele que é crente aqui, lá fora. No avião,
amém.
Na casa,
amém.
Com o marido,
aleluia.
Com a mulher,
amém.
Com os filhos,
amém.
Com o chefe, com os teus trabalhadores, etc, etc, etc. No autocarro, etc, etc. Amém?
Amém?
Porque nós temos uma luz dentro de nós. E quando a gente quer mesmo ser crente, quando a gente quer ser... Porque crente é de Cristo, pertence a Cristo. Quando a gente pertence mesmo a Cristo, há uma luz dentro de nós que as pessoas são atraídas. As pessoas vêm atrás de ti. Não é? As pessoas têm alguma situação. Você não conhece a pessoa de lado nenhum. Está no metro, está no hospital, está não sei o quê. Não conhece a pessoa de lado nenhum. E de repente a pessoa vem. Olha, pode-me ajudar. Olha, pode você. Porque você é Cristo.
Amém.
Aleluia. Você está a exercer o fruto do Espírito. Diga, eu exerço o fruto do Espírito.
Fruto do Espírito.
Autocontrole, temperança, ou não, algumas Bíblias dizem domínio próprio. Outra questão que nós temos que exercer. Domínio próprio. Sobretudo nós, mulheres. Glória a Deus. Estou a falar por mim. Quando eu não tenho longanimidade, quando eu não tenho paciência, eu rapidamente eu não tenho domínio próprio. Eu rapidamente eu me desequilibro nas minhas emoções. Eu rapidamente me irrito com a mínima coisa, com a mínima situação. E nós, que não é erro nenhum, nós fomos feitos assim. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, mas com características diferentes. Ele é homem, ela é mulher. Emocionalmente, ele é homem, ela é mulher. Até fisicamente, ele é homem, ela é mulher. Então, temos características diferentes. E a mulher, que tem a característica da feminilidade, né? A fêmea, que está na Bíblia, a palavra escrita está lá, fêmea. A mulher que tem essa característica é mais sensível. E o homem é menos, porque o homem tem o papel de guardião, de proteção. É o homem que vai defender a sua família. É o homem que vai atender as tempestades, vai ter que enfrentar as tempestades. É o homem que vai ter que enfrentar o leão. É o homem que vai ter que enfrentar, quando falo leão, os leões da vida. Não propriamente o animal, mas da vida, não é? Que vão surgindo. O lobo que vão surgindo. É o homem, não é a mulher. Quando o homem não está, a mulher assume esse papel, mas é um papel que não pertence à mulher. Estão comigo? Porque nós somos mais sensíveis, nós somos mais ternas. Não estou a dizer que o homem não seja sensível, que Deus fez a sensibilidade do homem, não estou a dizer, mas é a mulher. Por essa razão, a sensibilidade, juntamente com a questão liga com o domínio, é muito mais é fácil a gente ter ali uma fronteira de rápido, por causa da nossa sensibilidade, nós irmos para nos descontrolarmos. Mas... diga, eu sou uma mulher cristã.
Eu sou uma mulher cristã.
E eu tenho a palavra.
Eu tenho a palavra.
E com a palavra, a gente pode equilibrar os nossos sentimentos. Amém? Que às vezes começam com... há um instrumento que chama-se acordeão, não sei como é que se chama aqui, se é o mesmo nome. É igual a... sanfona. Sanfona é brasileiro, não é? Mas em Angola chamamos acordeão, não é? É a mesma coisa, não é? Aquele efeito, até o efeito de sanfona que engorda e emagrece, às vezes estou eu assim, não é? Engorda, vocês não ligam, eu sou mesmo assim, não é? E eu estou em casa, eu estou em casa. Até estou com o meu copo d'água. Então, esse efeito nas nossas emoções também. Às vezes estou assim, mas não é para ter efeito de sanfona. Nem no corpo, muito menos nas emoções. Então, o domínio próprio é algo que nós mulheres, não estou a dizer que os homens não têm que vigiar, mas nós mulheres temos que vigiar muito bem. Não descarregue as suas emoções nas crianças. Aí está a falar a psicóloga de crianças. Por amor de Deus. Os filhos são a herança do Senhor.
Amém.
Os filhos, digam, os meus filhos,
meus
não são meus.
Não são meus.
Eu estou simplesmente,
simplesmente
como tutor. Não fique chocado, irmã.
Amém.
Não é seu filho. O filho é de Deus.
Amém.
O Senhor deu-lhe esse filho para você se alegrar. O Senhor deu-lhe esse filho para você ter prazer, mas você é tutora.
Amém.
E você vai prestar contas daquilo que você fez como tutor dessa criança. Amém?
Amém.
Então não é para você descarregar as suas emoções negativas naquela criança. Batendo, gritando, ralhando. Aleluia. Mulher sábia edifica o seu lar. Isto é fruto do Espírito. E a palavra continua a dizer que quando essas coisas, quando a gente pratica o fruto do Espírito, não há lei. Então, o que é o fruto? Porque, irmãos, é o fruto. O fruto é um conjunto de virtudes, de capacitações que o Espírito Santo realiza e que nós deixamos, trabalhamos nessas capacitações para que a gente possa frutificar. Amém? Imaginem uma laranja. A laranja o que é que tem? Gomos, não é? Então, o fruto do Espírito, é aquela laranja, um exemplo, que tem uma base, né? Toda fruta tem um núcleo, não tem? Nós até tiramos, não é? Tem toda fruta, né? Tem uma base. E essa base o que é? O amor. O amor é a sua base. Amém? Ame como Cristo nos amou. Aliás, ele diz, o novo mandamento vos deixo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é o mandamento que englobou todos os outros mandamentos da antiga aliança, da lei. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a esposa do outro, a mulher do outro, etc, etc, etc. Porque quando nós amamos, fruto do Espírito, quando nós amamos, nós não matamos, não invejamos, não roubamos, não fofocamos, porque nós temos amor. Quando nós amamos, nós olhamos para o outro com um olhar, com o mesmo olhar que eu quero que olhem para mim. Quando nós amamos, nós nos alegramos com o outro. Quando nós amamos, nós temos um sentimento de proteção para com o outro. Quando nós amamos, eu digo, este é o meu irmão. Eu vou pegar junto com ele. Eu vou tentar, vou experimentar, eu vou tentar ser Cristo na vida dele. Porque Cristo, por amor, que a palavra diz que Deus, por amor de nós, nos deu o seu único filho, né, para que todos nós, filho unigênito, para todos nós que cremos, fôssemos salvos, não perecêssemos, tenhamos uma vida eterna. E Cristo foi àquela cruz por amor de nós. Ele disse, pai, pai, se puderes, passa de mim essa cruz. Mas eu vou cumprir a tua ordem, eu vou cumprir a tua vontade, eu vou fazer aquilo que é a tua vontade. Ele não queria ir para a cruz. Não venham com ilusões, que está na Bíblia. Tanto que ele disse, passa de mim esse cálice. Porque me abandonaste, Senhor. Ele não queria ir para a cruz, ele sabia o que é que seria, mas ele também sabia o que é que vinha. Amém. O resultado. Amém. Lá para a frente, ele sabia que ele ia encontrar um Arthur que hoje ia ser pastor, ele sabia que ia encontrar esta irmã, ele sabia tudo. Amém. Ele diz, eu tenho que morrer por causa deles. Amém. Para que eles hoje tenham vida eterna, eu tenho que morrer para que eles não fiquem, para que haja uma nova vida. Aleluia. Por isso é que para você frutificar, primeiro você tem que aceitar Jesus. A palavra diz que nós, Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente crê, a gente vai com a fé e a gente fala, confessa. A gente confessa, todos nós fizemos isso que estamos aqui, creio. E se não há ninguém, certeza absoluta que aqui, nesta igreja, tenha plena certeza que vocês vão ser convidados ou a parte, ou etc, para aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, para que é o alicerce, é a base para você continuar a sua começar uma caminhada nova. Então é que está em 2 Coríntios 5, 17, o que é que o Paulo diz? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Quando você está em Cristo, a palavra diz que nós saímos daquela vida de morte, porque nós andávamos. Eu às vezes digo que as pessoas ficam assim a olhar para mim. Há muita gente aqui que é morta, viva. Então, estou-me a fazer entender, irmãos?
Sim.
Ele está morto, mas ele está a andar, ele está a comer, ele está a fazer a sua vida. Que ele está morto espiritualmente. Era como nós antes, éramos mortos espiritualmente. Andávamos nos nossos delitos, andávamos nas nossas concupiscências, andávamos nas nossas vontades. E ele, pela sua misericórdia, isso está em Efésios, vamos lá. Quer dizer que a professora está a dizer coisas que não estão na base bíblica, vamos lá. Efésios 2. Encontrar também Efésios 2:8. Ele diz que nós fomos salvos pela graça. Porque pela graça nós fomos salvos pelo meio da fé. E que isto não é uma questão nossa, não é um esforço pessoal nosso, é uma coisa que veio de Deus. Pela graça nós saímos dos nossos delitos onde nós estávamos, nós fomos salvos. E quando nós aceitamos Jesus, nós estamos a aceitar esta graça. Estou-me a submeter a esta graça, este favor, que é, não é só um favor imerecido, são capacitações que Deus está a pôr à nossa disponibilidade através do Espírito Santo. Nós sabemos que hoje o Espírito Santo é que age através de nós. Nós sabemos que nós somos casa do Espírito Santo. E nós, quando aceitamos Jesus, Ele vem habitar dentro de nós. Quando Ele vem habitar dentro de nós, Ele começa a trabalhar em nós, criar essas capacitações, para que nós possamos agir de acordo. Nós possamos frutificar. Nós não frutificamos por nós próprios. João, vamos a João 15. É muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 1, diz assim: eu sou a videira, Jesus está a falar, eu sou a videira verdadeira, não é videira falsa, não é videira de plástico, não é videira de... essas coisas, não sei de quê, como é, de agricultura, percebo pouco, não é? Que põe, não se enxerta, faz isto aqui. Não, é a videira verdadeira. Amém? E o meu pai é o lavrador. E olha o que é que ele diz. Vamos saltar para o 5, no 15, no 5. Ele vai afirmando de novo. Vamos para o 4, antes. Estais em mim e eu em vós. Quando nós estamos em Cristo, Ele está em nós e nós nele. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, você não pode dar fruto de si mesmo. Não tenha a petulância de dizer, eu sou uma mulher bondosa por si mesmo. Você é bondosa porque tem o Espírito Santo dentro de si a dar-lhe a capacidade para você frutificar na bondade. Não é por causa do seu dinheiro, não é por causa da sua posição social, não é por causa de porque você é linda, porque todos somos lindos e maravilhosos. E você é linda, maravilhosa, mais porque tem Cristo em si, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, é por causa dele. Diga, dele. Tudo para ele, por ele, nele, através dele. Amém? Tudo por ele. E quando a gente tem consciência que é por causa dele, irmãos, a coisa é muito mais fácil. É muito mais. Esta matéria toca muito com alguma outra matéria, que é da realidade da nova criação. Eu estou a bater um pouco aí. Quando nós temos consciência quem somos nós em Cristo, esta matéria da realidade, para quem ainda não fez o remo, ou que eu já fiz, quando vocês, não sei, do segundo ou no segundo ano, se o ano passado já fizeram, não me lembro, vão dar este ano, pronto. É uma matéria que dá, foi a matéria que me impactou, e eu durante muitos anos em Angola, porque eu comecei a dar aulas em Angola, eu dava muito essa matéria, eu amo essa matéria. Explica claramente e nos faz abrir a nossa mente de quem somos nós em Cristo. E quando nós temos a consciência de quem somos nós em Cristo, você não tem medo de nada. Amém. Primeiro porque você já sabe que medo, como disse o pastor, e muito bem, é um espírito. Você não tem medo de nada. Você não é uma pessoa que faz as coisas sem sentido. Não estou a falar disso. Né? Você não vai entrar no fogo, porque o fogo não me queima, vai lhe queimar. Não vai meter o dedo na tomada, porque a tomada vai ter um choque. Eu estou a falar das questões espirituais. Porque a vida, outro fundamento. Em primeiro lugar, tudo é espiritual. A vida é espiritual. E é do espiritual que vem para o terreno. Aleluia. Então, há bases que você tem que a pessoa tem que respeitar. E a palavra de Deus está dizendo que em Cristo eu sou mais que vencedora. Amém. Quando eu tenho Cristo, quando eu tenho consciência de quem eu sou, pode vir o que vier, você sabe que vai vencer. Amém. Quando você tem consciência de quem é Cristo, e vou tocar naquilo que toda a gente sente, você pode estar sem um cêntimo. E você sai convencida, mas convencida mesmo, você vai comprar este pavilhão.
Aleluia.
Tranquila. Eu quando vim para cá, como vos disse, eu trabalhava em Angola, né? Eu vim para cá já... Eu sou bem cotinha. Bem lá. 74 anos, não é? Eu vim para cá e, portanto, a minha reforma é de Angola, não é? O meu país é uma bênção, eu amo o meu país. Então, ora vem, ora não vem, ora vem, ora não vem. E houve uma altura que não vem mesmo, um mês. Segundo dia, minha filha, mamãe, não, o banco não está. Tens o cartão, oh, filha, vou lá, o banco, vou lá tirar o dinheiro e diz... O seu banco não autoriza contacto do seu banco. Eu disse, Senhor, tu é que me puseste aqui, tu é que me fizeste até chorar para eu vir para cá, chorar e dizer, meu Deus, este país já não me está a dizer nada. Era, tu estavas-me a pôr aqui em Portugal, tu vais-me sustentar. Eu não vou mais trabalhar, Senhor, eu não tenho mais idade para trabalhar, eu já sou reformada. Aqui em Portugal, mesmo que eu tenha lá o bilhete que eu tenho, né, nacionalidade portuguesa, não me vão dar trabalho, com esse os novos, Senhor, não. E não estou a tirar nada da fé, eu mesmo não quero trabalhar mais, Senhor. E eu sou assim com Deus, eu não quero trabalhar mais. Portanto, Senhor, então, disse, vai lá no banco, lá caixa eletrônica, ou lá, como é que chama, multibanco. Está bem, fui lá, 20 euros. Eu disse, Senhor, bonito, 20 euros. Vai com esses 20 euros, amanhã vem de novo. Eu estive mais de um mês ou dois coisas com 20 euros. Até quando disse, não, também não quero estar todos os dias tirar 20 euros. Quero o meu dinheiro. Com 20 euros. Olha, eu comia. Eu dava a minha oferta. Eu passeava. Eu gosto de passear. Eu sou uma pessoa que gosta. O pastor estivesse aqui e dizia, tia, vigia. Né? Porque eu sabe. Né? De vez em quando, tia, está onde? Estou no metro. Tia, está a fazer o quê? Estou a passear. Oh, tia! Porque eu já caí uma vez. Né? Então eu fico zangado. Porque, né? Tia, ainda vai... Não, pastor. Fala-me assim, por amor de Deus. Caí uma vez, não vou cair mais. Né? Eu estou a passear. Eu passeava. Eu comprava o passe. E quando estava cansada, eu olhava... 10 euros daqui da minha casa. Dá, vou de táxi. Amanhã vou buscar mais 20 euros. Porque, irmã, foi uma coisa que eu próprio disse, meu Deus, eu tinha tal confiança que eu todos os dias me ia dar 20 euros. E que eu ia comer, que eu ia passear, ia ao cinema, irmãs e irmãos. Ia, claro que não ia a restaurantes chiques, né? Que eu às vezes gosto, mas enfim... Mas ia ao centro comercial, não colou porque é muita confusão, é aqueles centros assim mais tranquilos, não sei o quê, ficava ali com a de chique, madame, tomava o meu café e tal. Consciência, tenha consciência do seu, quem é o seu pai.
Amém.
Quem é o seu pai e quem você é.
Amém.
Amém? Você é rei, é rainha.
Amém.
Aleluia. Quando ando na rua, olha, eu fui vos dar mais outro exemplo. Em Angola, uma vez, fui o carro onde eu ia foi assaltado com arma. Os adultos, não adolescentes não, mas jovens, né? Bom, enfim. De moto, põem-se todos bonitos, fato preto, não sei o quê. Você pensa que é gente elegante, né? É gatuno. Encosta o carro, eu ia atrás. A pessoa que ia guiar a minha prima minha, à frente e a mãe dela, que é a minha prima, uma senhora mais velha, que está com perto de 90 anos, eu ia atrás com uma minha sobrinhita pequenita que estava dormindo no meu colo. E íamos por um sítio lá de Luanda, um sítio, sabe como é? O carro, pá, 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 buzina, porque quem é de São Paulo deve saber como é mais ou menos esse trânsito, né? Toca, 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 toca. E de repente eu vim, pá, pá, pá. E eu vi aquela moto, aquelas motos grandes, com aqueles dois jovens, de fato. Eu disse para a minha prima, bateste neles, porque... também, tudo aperta, aperta, um sítio que é de dois carros em Angola pode passar três, não, é? Não sei como é que faz, eu já guiei lá, não sei como é que a gente faz, mas faz, não é? E ainda mais a moto, pensei que ela, e ela disse, está quieta, oh, achei estranho, eu fiquei atrás, também, eu não percebi nada, ela viu a arma, ela abriu, e quando ela abriu, é, e eu vi, passa, eu disse, assalto. Comecei a orar em línguas. Eu sou assim, fiquei já de coisa. Sangue de Jesus, sangue de Jesus. Quando eles viraram para trás, tiraram tudo. A minha prima mais velha, a velhota, que já está com 90, fez 90 aqui há dias, né? Na altura devia ter 80, já foi uns 10 anos atrás. Ela não queria dar a carteira, porque eu tenho dólares. E aí que ele disse, dá. Dólares em Angola é valor, né? Dá, dá. E ela... Oh, mãe, dá tudo. Ela arrancou e toma coisa. E virou-se, e tu? Ela olhou para mim, sua velha. Eu é que tinha mais dinheiro. Calhou. Eu levava presentes, sua velha. E eu, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Faço ideia, figura. E lembro dele olhar. Eu fechei os olhos. E abri os olhos quando ele disse, sua velha. Disse, quem me está a chamar velha? Eu olhei para ele, sua velha. E arrancamos. A polícia vê tudo. Pronto. Lá arrancamos, porque veio a polícia, aquelas coisas, não sei o quê. E no fim a minha prima disse, a guininha só gritava sangue de Jesus, por isso mesmo que não tiraram as minhas coisas. É possível? Mas para isso, você tem que frutificar, e a palavra diz que você é frutificada como? Através da palavra. Porque nós não nascemos numa semente do mundo. Nós nascemos numa semente incorruptível. É a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, quando entra em nós, a palavra é como aquela. E ontem estava a fazer, não tem nada a ver, nem me lembrei, agora veio isto à minha mente. Estava a lavar uma garrafa, tinha posto umas coisas, uma garrafa normal, não é? Da minha garrafa d'água, uma garrafa especial que me ofereceram para beber água. E eu tinha posto um sumo lá. E eu queria lavar para pôr água. E abri a torneira. E quando abri a torneira, para meter água. Água. E deixei a água entrar. E a água foi entrando e foi saindo, né? A água foi entrando. E ao fim de um tempo, rápido, naturalmente, porque a garrafa não é muito grande, a água começou a sair limpa. É a mesma coisa. Quando a gente tem a palavra... E não tem a palavra um dia, nem uma vez por ano, porque você não come uma vez por ano. Se você comer uma vez por ano, você vai morrer. Aleluia. Você toma pequeno almoço, ainda toma um cafezinho ao meio da manhã, você almoça, mais outro cafezinho ao meio da tarde, com pastelzinho de nata, ainda janta, ainda quem sei. Olha, eu sou uma daquelas que gosta de cear. Gosto de tomar um chazinho à noite com bolacha de água e sal. Antes era bolacha doce, mas agora o médico se não posso, vai bolacha de água e sal. Gosto de cear. Não gosto desses lanches, mas gosto de cear. Portanto, não vou dormir de barriga vazia. Por que é que a gente vai dormir com o espírito vazio? E o espírito fica ali. Quando a barriga está vazia, eu sou a minha. Deve ser só a minha, da angolana. Faz toc, 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 toc. Ouça o seu espírito quando está vazio. Está a fazer toc, 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 toc. E você, ei, quer dormir? Ele só está a dizer, lê um pouquinho da palavra, faz favor, dá-me de comer, faz favor. Quando você toca a barriga vazia, você seja meia-noite, uma da manhã, você sai, vai à cozinha, abre a geladeira, o frigorífico, tira, não é? Seja o que for, ou vai ao armário, tira uma bolachinha, faz um chá, bebe um copo d'água, mas acalma o seu estômago, é ou não é? O seu intestino. Por que é que não acalma o seu espírito? Por que é que deixa ele seco, 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 seco? Se você deixa ele seco, 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 você fica, agora eu vou voltar o coisa da laranja, você fica como aquela, como o fruto, o gomo, tem um gomo que já começa a ficar podre. E se você não corta, é isso que a palavra diz, se você não corta para limpar, podar, para você nascer novo, aquele gomo, isto é a laranja, este gomo que está colado com este vai contaminar este. Estes dois vão contaminar este. Este vai contaminar este. A fruta fica toda podre. Você tem que deitar fora. Você tem que ser cortada, e aquilo que não presta, a palavra diz que vai para o fogo. Vai ser queimado. É ou não é? Vai ser queimado. No natural é assim. Quando a árvore já não presta, o que, é que a gente, o que é que fazem? Os madeireiros, eles cortam, né? E vai para queimar, porque a madeira já não dá para aproveitar mais. Mesmo nas nossas casas, plantinhas, quando a gente se esquece, se você esquece da comida, a plantinha, como é que a planta vai ficar? Salmos, o que é que diz Salmos 1, 3? Salmos 1, no versículo 3, diz que nós somos como uma árvore plantada junto à ribeira de águas. Águas aqui, o que é que quer dizer? Palavra. Palavra é água que limpa, que vai entrando. E tudo o que está errado vai ter que sair, como eu fiz ontem com aquela garrafa. Eu fui deitando água, né? A água entrava e ia saindo ao mesmo tempo. Entrava e saindo ao mesmo tempo. Chegou uma certa altura, sabia que a minha garrafa estava limpa, porque a água começou a sair limpa. É um exercício que a gente tem que fazer. Porque ao longo do dia, por questões, por causa da vida, por certas questões, enfim, né? Pode haver algumas impurezas que entram. Acontece. Não durma sem, pelo menos, falar um pouco com o seu pai. Como é que você vai falar com ele? Está claro que você também fala com ele durante todo o dia, não é? Amém? Quem não me conhece, se virem aqui, diz aquela professora que veio aqui, fora lá na coisa, em Lisboa, porque eu não venho aqui para estes lados errar. Se me virem como eu ando no metro, já vos disse, não sei o quê, com os lábios a mexer, não venham dizer, pastor, aquela professora está maluca, estou a orar em línguas. Eu oro. Estou sempre. Não estou a orar alto, claro. Mas eu estou sempre assim com a minha boca. Então, estão a dizer, pastor, vimos aquela professora, ela parece que... Está tentando, não estou nada. Estou bem, estou conectada. E por essa razão, eu já fui salva do carro vir bater, porque de repente eu a guiar, e o carro foi, olhamos assim, bum! Eu não estava distraída. O outro é que veio. Não estou a culpar, podia ser o meu caso, mas daquele caso não. Eu entro no carro, eu comecei, eu oro em línguas, claro que depois estou com gente, vou falando, eu não sei o quê, né? Mas eu normalmente estou sempre. De repente, ainda há dias, uma pessoa pergunta, o que é que disseste? Ai, disse, desculpa, é a minha mania. Já desconectei, já estou noutro sítio. Desculpa, vamos lá voltar. Ai, pá, desculpa, desculpa, desculpa. Né? Eu fui salva. Eu já fui salva de uns trombadinhas. Os brasileiros sabem o que é isso. Angola também tem. À espera de mim, eu entrei numa rua que não devia ter entrado. Conselho, já deixo, alguns já ouviram esse meu exemplo, que eu já falei nisso. E, de repente, os trombadinhas olhavam para mim e eu olhava para eles. Eu disse, aqui não dá para voltar para trás, Margarida Afonso. Mas eu vim a orar em línguas. Eu disse, aqui é continuar a orar, olhar bem nos olhos. Amado, eu sou bem grande, não é? Mas você também é bem grande, espiritualmente. Isso é grande, por, sim, mas por dentro você tem que ser maior do que aquilo que é. Você tem medo do diabo, por quê? Vou lhe fazer um desafio, por quê? Tem medo dele, por quê? Você olha no olho. Eu disse, eu te conheço, a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra você que está aqui num sítio errado. É. Continuei a passar, olhando bem para eles, chorro, bacica, rababaca, aí eles já um bocadinho mais alto, fazendo pose de madame, meu coração começou a bater, estava a bater. Eu sabia, eu disse, Senhor, meu coração não pode ficar, mas o meu coração está a bater. E quando eu passei por eles, até corri para chegar na minha casa. Mas eu passei, e eles olhavam para mim, eu olhava para eles. É um sítio que raramente as pessoas passam, mas primeiro tem que deixar o... qualquer coisa, porque eles arrancam carteira, arrancam, seja o que for, crianças. Às vezes o chefe de gangue tem 13, 14 anos, só que são perigosas, sabe porquê? Porque ele tem navalha, arma branca, ele não tem problema nenhum de enfiar, né? E depois deixar de ficar ali, infelizmente. Então, esteja ligada. Por quê? Porque você não é daqui, você é dos céus, tem que falar a língua da sua terra, da sua pátria. Esteja ligada, ative os anjos. Os anjos são os seus guardas. Com todo respeito pelos polícias, que todo o país Qualquer país tem que ter polícia. Acho que há um país que não tem exército, mas não tem não coisa. Eu acho que todo país tem que ter polícia, todo país tem que ter, no natural. Mas você tem que ativar, é o seu exército que está nos céus. Mas se você não fala, se você não conhece a sua lei, se você não conhece a Constituição... Olha, eu, por exemplo, quase que nem conheço a Constituição da Angola. Não é? É errado, devia conhecer. Mas esta Constituição Celestial eu tenho que conhecer. Não estou a me desprezar a Constituição do meu país, nem é de Portugal, nem de país nenhum. Me entendam, por favor. Tenho muito respeito pelo meu país, por Portugal, por seja qual país for. Mas esta Constituição é que eu conheço. Porque esta Constituição é que me dá segurança. Esta conhecer esta Constituição é que eu sei que os anjos estão a trabalhar ao meu favor, que eu posso mandar os anjos para trabalhar, está lá em Hebreus, trabalhar ao meu favor. É por essa Constituição que eu sei que eu sou mais que vencedora por aquele que me amou. Por esta Constituição é que eu sei que eu fui gerada por uma palavra que é incorruptível, por uma semente que me purifica. Está em Tiago? Vamos lá ver. Tiago, exatamente. Tiago, no capítulo 1, vamos lá. Versículo 18. O que é que diz? Tiago 1, versículo 18. Diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela vontade dele. Foi a vontade dele. Ele nos gerou pela sua palavra. Ele quis. Ele quis nos... Quando ele nos fez a sua imagem e semelhança, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e houve aquela queda por causa do nosso pai Adão, né? ele foi fazendo... O Antigo Testamento são tentativas que Deus está a fazer com o homem de puxar o homem para si. São por alianças que ele vai fazendo. Né? Ele vai fazendo todo a tentativa, e nós vamos vendo, né? No Antigo Testamento... Quem ia vir? O seu filho. A gente lê Isaías, a gente lê... Todos os profetas anunciam quem há de vir para nos poder dar uma nova vida. E veio hoje o novo nascimento. Nós hoje temos uma vida que eu posso saber qual vai ser a minha vida do futuro. Posso, pela palavra. Claro que eu não posso saber questões, não posso saber se vou cair, se vou passear, vou cair na Avenida da Liberdade, foi aí que eu caí, para o hospital. Bom, essas coisas, mas eu posso saber o que é fundamental. Eu vou viver com o Pai. E depende de quem? Depende de mim. Diga, depende de mim. Aponte mesmo, para mim. Euzinha. Ou euzinho, se você é o homem. Eu sei. Onde é que eu vou viver? Sei que eu vou viver com o Pai. Amém. Depende só de si. Depende daquilo que você, da sua relação que vai tendo com Ele, da intimidade que você vai tendo com Ele. Aleluia. Do conhecimento que vai tendo com Ele. Hoje o Senhor estava de manhã, quando eu acordei, e acordei bastante cedo, e enfim, e estava a orar e a falar, Ele disse, deu-me um exemplo. Ele disse-me, você conhece o Joe Biden, como é? Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Quem não conhece? Toda a gente conhece. Quem não conhece o presidente dos Estados Unidos? Conhece? De ouvir falar. Não sabemos quem é o Joe Biden. Não sabemos quem é Marcelo Rebelo de Sousa? Talvez se eu falar o nome do meu presidente, vocês não conheçam. Os angolanos já conhecem, não é? Mas toda a gente conhece, não é? Macron, que é da França, enfim, ou não sei quantos, etc. Não interessa. A gente conhece. Conhece ou não conhece? Ele disse, vocês conhecem. E ele perguntou-me, filha, tu tens intimidade com ele? Eu disse, não, pai, eu não tenho intimidade. Sei lá, nunca fui à casa do homem, não conheço o homem, nunca comi com o homem, nem nunca vi o homem, só vejo na televisão. É? Mesmo que eu estivesse lá nos Estados Unidos, se eu me aproximasse, um homem ainda me matava, não é? Eu vou ter, não é? Então pronto, tu o conheces, mas tu não o conheces na profundidade, na intimidade, pessoalmente. Muito de vocês me conhecem, Deus, crentes, eu estou a falar para crentes, o conhecem, mas vocês não me conhecem pessoalmente. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não conhecem o meu caráter. Não sabem aquilo que eu fiz por vocês e aquilo que eu tenho aqui proporcionado para vocês. Está pronto. Porque uma coisa, toda vez que a gente diz, eu conheço Deus. Será que você o conhece? Eu conheço o pastor Arthur, conheço a esposa dele, conheço esta menina linda, já os conheço uns dois ou três ou mais até lá da coisa, né? Mas eu não sei a intimidade, nem eles a minha. Porque a intimidade implica o quê? Relacionamento. Diga, relacionamento.
Relacionamento.
A intimidade indica o quê? Profundidade no relacionamento. Sabe que o relacionamento tem níveis de profundidade? Sabe que você pode ficar só no raso? Nós estamos aqui no raso. Estou a falar de nós. Não estou a falar com Deus. Hã? Nós estamos no raso do nosso conhecimento. Somos da mesma igreja, saímos, cultuamos, não sei o quê, mas nós estamos no raso. Na intimidade, quem conhece o pastor Arthur, na intimidade é ela. E ele é ela. Quem conhece na intimidade os vossos esposos, as vossas mulheres, são vocês. Na intimidade. Talvez a sua mãe, a sua irmã, não é? Família íntima que está com vocês na intimidade. Na intimidade, quem me conhece bem, não é? É a minha filha. Ela sabe quem eu sou. Falamos, não é? Até pela voz. Eu sei como é que ela está. O que é que foi? Ai, mãe, nada. Ai, tu também. Tá bom, ok, está tudo também. Eu já sei que não está nada bem, não é? Pela voz. Nem estou a ver, não é, como é chamada de vídeo, nada disso. Só ouvir a voz dela. Como ela diz também. Mãe, também. Estás boa, Margarida Fonsone? Ah, filha, estou. Ah, o que é que foi? Não tens dinheiro? Não, lá. Então tu não tens dinheiro, nada disso. Não, sei lá, estou com uma dorzinha. Não vês com as coisas de velhas. Ela diz logo que é coisas de velhas. Eu dou aqui, dou ali. Não é nada disso. Ela é como conhece. Se ligarem para mim, está tudo bem. Eu até, inclusivamente, não vou ter aquela intimidade de dizer, estou, ligar para mim. Irmã, a professora Margarida, está tudo bem? Ah, também, tudo bem, minha irmã. Também. A gente faz uma disfarçadazita, não é? Mas se eu tenho intimidade, eu falo tudo. Eu falo tudo com Deus. Se eu estivesse lá na minha casa, eu dizia, ela mesmo não está bem. Eu falo tudo. Estou zangada, estou bem disposta. Senhor, me ajuda. E isto e aquilo. Tudo. Se eu não falo com ele, quem é meu pai, vou falar com quem? Falo tudo com ele. Senhor, mais uma vez cometi esse erro. Mais uma vez fui impaciente. Senhor, me ajuda. Ele diz, vai a palavra. Eu já te dei tudo, todas as ferramentas. Pois é, verdade, Senhor. Eu não vou ler a palavra por ti. Tudo. Sou melhor que vocês, não, irmãos. Não sou melhor. Nem de perto, nem de longe. Simplesmente, eu sei onde eu passei. Eu sei o que o diabo fez para mim, na minha vida, que eu não sabia que era o diabo. Ou porque aquele inveja, ou porque aquele não sei, nada disso. Há um inimigo, claro, que está ali. E esse inimigo vai continuar a ser meu inimigo, porque ele me odeia, odeia-nos a todos nós, mas não me vai vencer nunca mais. Eu, Margarida Fonsone, não me vai vencer nunca mais. Nunca mais. Pode até ter umas vitórias pequeninas, temporárias, porque eu estou ali, dei uma de frescurazita, não sei o quê. Mas brincar comigo, como já brincou no passado, há 20 anos atrás, quase 30 ou 30, não vai brincar mais. Por isso, né? Frutifique. Tenha consciência. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, estamos a terminar, versículo 23. A 1 de Pedro diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, diga, mas de incorruptível. Diga, a semente de Deus é incorruptível. Porque a palavra de Deus é o qual é viva e é permanente. A palavra não vai morrer, tudo passará, menos as minhas palavras. Minhas palavras são eternas. É viva e permanente. E você é eterno. Agora, você pode escolher onde é que você vai viver a sua eternidade. Se vai viver com o Senhor ou se vai viver com o inimigo, com o ladrão, com o assassino. Não há meio termo. Purgatório não existe. Limbo também não existe. É uma invenção dos homens. Existe céu e inferno. E a opção, a escolha, como eu disse há bocado no início da palavra, a escolha é tua. Você escolhe o céu ou você escolhe o inferno? É tua. Deus não vai fazer a escolha por si. Ele já te deu as ferramentas todas. Então, como é que eu frutifico? Eu frutifico andando na palavra. Eu frutifico estudando a palavra, no geral. Eu frutifico... A palavra é que me vai... Sabe o que é a palavra que me vai ajudar eu a controlar? É a palavra que vai fazer com que eu pratique o fruto do Espírito. É a palavra que vai me ajudar a praticar o amor. Mesmo que aquele irmão tenha puxado os olhos. Eu não vou viver, estar mais ao lado dele. A palavra não diz isso. Mas ela diz para eu amar. Amém? São situações diferentes. Ah, ela fez muito mal, não quer nada a ver com ele. Não, você vai ter que saber dele, sim. Não tem que viver com ele. Não tem que conviver com ele. Não tem que comer com ele. Mas vai ter como amar. Diga amar.
Amar.
É uma obrigação.
É uma obrigação.
Louvor, pode subir.
Amar
é uma obrigação
do crente,
do que é nascido de novo. Você não tem opção. Se você quer ser crente mesmo, se você nasceu de novo mesmo, você não tem opção. Você tem que amar. Eis que vos dou um novo mandamento, vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amou-nos até morte. De cruz. Ele foi para a morte. Foi para a cruz. Ele foi um inferno. Se ele não morresse e tivesse sepultado até hoje, como está o corpo de Abraão, e não sei o quê, nós não teríamos um novo nascimento. Mas ele teve que ir ao inferno, buscar as chaves da morte e do inferno. Ele tirou, estava no poder do diabo. Né? Ele subiu. Hoje nos céus tem um homem ressurreto que é Cristo.
Aleluia.
E quando eu e você temos uma vitória, ele levanta. Uau, estou cá.
Aleluia.
Ena para meu filho, pastor Arthur. Oh, estou cá contigo. Ei, hey, minha filha. Estou cá contigo. Diz que está de pé.
Amém.
Com aqueles olhos brilhantes. Olhando. Vencendo. E quando você está na caminhada, ele está, vamos. Hã? Sabe quando o filho começa a andar, filho pequenino, e você começa? Hã? Eu lembro, quando a minha filha começou a andar. Tinha um ano e um... Nem tinha ainda um mês, mas uns dias. Não andava, só andava ali. Eu dizia, essa criança com um ano ainda não anda. Eu vi os meus sobrinhos, antes de um ano já estavam a andar. Oh, esta criança não anda, calma, vai andar. As pessoas diziam, mas tu és uma psicóloga de crianças, tão nervosa com a tua filha, não tinha Cristo, né? Eu queria, não anda, esta criança não anda. E de repente, ela, assim, distraídos na sala, dei esse exemplo na segunda-feira, ela de repente levantou-se, começou a andar, e ela própria assustou-se, olhou para as pernas, como quem diz, afinal isto anda, deixou engatinhar, sentou-se. E fez, E eu já ia pegar no colo. E um primo meu que já partiu, espero que esteja com o senhor, que partiu é que... Guidinha, fica quieta. A família chama Guidinha. Pegou, diz, vai, não pegou nela. Vem para o tio. Anda. Não, assim não. Levanta, vá, vá. E esse meu primo começou a ensinar a minha. Vá, vem, vem. E eu, vê lá se ela vai... Ksh, cala a boca. Anda, 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 anda. E a minha filha começou a andar assim. Na casa desse meu primo, com esse meu primo a estimulá-la, ela, aliás, eu gostava, ela chamava lá em África, os primos viram tios, ela chamava tio, ela adorava aquele, amava aquele tio. Vá, vá, vamos, 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 vamos lá, vamos andar, vem para o tio, vá, vem, vem, vem. E eu, meninas, assim, meninos, já com olhar, se a minha filha cai, estás mal comigo, não é? Meu bebê, foi milagre, 40 anos, 40 anos e 6 meses já, quando veio aquilo, como é? Mas não tem filho muito tarde, fica pateta. E eu já, vem, 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 vem. Aleluia. E Jesus está assim, conosco. Andem, 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 filhos, venham, 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 venham. E quando ele cai, ele está a falar, não deixa de estar cair, não é? Não fica no chão, levanta, levanta, vamos, eu estou aqui, vamos, é uma torcida. Você tem uma torcida. Eu tenho uma torcida. Amém? Não está sozinho. Ah, porque estou sozinho. Nunca mais diga que está sozinho. Se você vive sozinho na casa, eu vivo sozinha. Minha família está em Angola. E as que estão cá, cada um tem a sua casa, não é? E tem a família da igreja. Mas eu estou na minha casa, da igreja, não é? Agora, vou para a minha casa. Tem dias que a gente vai passear, amanhã vamos todos passear, né? Chiques, vamos para Paris, mas alguns da igreja, nem todos, mas pronto, né? Vamos passear, mas fico, saio, durante a semana que não tenho nada para fazer, eu estou sozinha, por isso é que eu ando, né? Por isso é que me controla. Tia, estás aonde? Estou a passear. Outras vezes estou em casa. Ah, pastor, não quero ser só em casa, eu não fui feita para ficar só em casa. Mas eu sei que eu não estou sozinha. Amém? Ah, a irmã às vezes não. Não, às vezes no natural fico, sinto. Eu sou um ser humano, não tem problema nenhum. Meu Deus. Até põe em televisão, não sabia, só para fazer barulho, não é? Africana gosta de confusão, de barulho. Então, um bocado complicado. Põe só a televisão só para fazer barulho, não é? E às vezes começa a sentir, a perceber, o meu espírito começa a dizer, que é isso? Porque o nosso espírito, não é? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus está dentro do meu espírito a falar. Porque às vezes é o nosso espírito que fala. Hein? A dizer, como é? É, levanta. Olha, estão aqui. Os anjos, não estás a ver, mas estão aqui. Vê com os olhos espirituais, estão aqui. Não estás sozinho. Hein? Queres falar? Vai à Bíblia. Fala. Lê alto, irmão.
Amém.
Leia a Bíblia alto. Não é? Até porque às vezes ler a Bíblia alto... Não é? A palavra entra. Você ouve a palavra entrar aqui. É qualquer coisa para aprender. Porque as crianças pequenas, a gente começa assim, a falar, um mais um, dois mais dois, ba, 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 ba. Alto. É científico. Você vai ouvir, a entrar aqui. Você começa a ouvir a sua voz. Começa a ouvir aquelas palavras que entram e caem aqui no seu coração. E o seu espírito começa a reagir. Você começa a levantar. Está na hora, já passei. Aleluia. Então, se você tem alguma coisa que está errado, peça o Espírito Santo para cortar. Porque ervas daninhas vão entrando na sua caminhada. Porque você é uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá a sua folhagem, diga, minha folhagem,
a minha folhagem
não murcha.
Não murcha.
E o meu fruto,
o meu fruto.
No tempo certo.
Aleluia.
Você, hoje, a gente vê, não é? Porque hoje essas técnicas não sei o quê. Mas no natural, a uva dá quando? Aqui na Europa. É outono. As vindimas, a não sei o quê. A laranja é o fruto do inverno. A natureza é muito sábia. Não é? No inverno nós precisamos de vitaminas. Os médicos dizem isso. Então é a laranja, é o limão, né? No verão, o que é que a gente precisa? Como o inglês diz, as frutas d'água. A melancia, a meloa, o melão. Não é? Você não vai ver uma melancia... Ah, irmã, sim, se eu quiser... Eu sei, né, de como é de estufa, não é? Mas estou falando um processo natural que Deus fez. Não é? Você não vai ver uma melancia, você criar lavrador, vai... É? A melancia não vai nascer em dezembro. Em dezembro você vai ver a laranja. Hein? Você, por exemplo, não vai ver cerejas agora. Cereja já passou, não é? Primavera. No fruto certo é que você tem. Você não vai dar fruto nem para frente, nem para trás. É no fruto certo.
Amém.
Outra questão. Se você é improdutivo, Deus diz a palavra que Ele corta. Ou para ir para queimar, ou para limpar, ele poda. Ele corta ou poda. Se você está a produzir, ele vai podando. E a palavra é isso que nos faz. João 15, 5. Eu vou podando, vou limpando. Não precisamos ser agricultores, nós sabemos tratar dos nossos mini jardins, nos nossos apartamentos, aquela coisita que a gente põe na varandinha, na janelinha, qualquer, uma planta, duas plantas, a gente sabe, tira a folhinha que está seca, aleluia.
Amém.
A gente limpa, Se cria um bichinho, em África cria muito um bichinho branco, eu não sei o nome dele, mas cria muito, né, por causa da umidade. A gente tem que tirar aquele bicho, porque aquele bicho contamina. Por essa razão é que diz, né, não andem dois se não tiverem algum acordo entre si. Não ande com quem que não tenha a mesma visão que você. Não ande com quem que não tenha... Você não vai frutificar. Se você anda com uma pessoa que é negativa, que só fala coisas negativas, não posso, não quero, ah, isso é para vocês, não é possível. Oh, minha filha, vamos pela lógica. Deus não é um Deus de lógica humana. Não é pela lógica. Você não vai aprender a palavra de Deus pela sua lógica. A palavra de Deus é loucura para quem não conhece. Então não é por aí. Mas a frutificação do crente é a base para a sua caminhada cristã. Se você não frutifica no fruto do Espírito, se você não deixa que a sua fruta, não é? Que os gomos estejam todos, não é? Limpos, sem mancha. E quando você que alguma coisa está a desequilibrar, se você começa a ter a sua balança, a pender para aqui para baixo, do fruto, e as obras da carne a subir, você não está andando na palavra. Porque as obras da carne, diz em Gálatas 5:23, é fornicação, é inveja, glutonarias, é maldicência, e etc, etc, etc. E se você permanece nisso, você não está no caminho do Senhor. E cuidado, porque a gente não sabe o dia da manhã. Eu sei que vou viver eternamente com o Senhor, porque eu estou a trabalhar para isso. Mas eu não sei se eu sair daqui eu vou morrer. Então, eu tenho que estar preparada para isso, porque eu sei que é o juízo final. E nós sabemos que isto é só a carcaça. Isto. O que vai para o Senhor é o nosso espírito, a nossa alma. Por isso, Paulo dizia em Romanos 12:2, renovai a vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa e a perfeita, agradável palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vida para nós. E viver com o Senhor é mais fácil, como eu disse, é muito mais fácil do que viver... Pode ao princípio não parecer bom. Ao princípio. Sabe como aquela fruta que às vezes... Porque ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser... A palavra mesmo diz que a correção ao princípio pode dar um sentimento de tristeza. Mas depois, no fim, é uma plenitude. Porque no Senhor há delícias perpétuas de vida. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Eu sei que há mais qualquer coisa. Você pode se levantar. Vocês foram abençoados.
Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.